Está no ar o CBN Paraná desta quinta-feira, deste 30 de outubro de 2025. A gente tem muita informação, muito destaque para você. O nosso giro começa com Cascavel, uma operação mira suspeitos de uma facção criminosa na região oeste. Tem cumprimento de mandados não só por lá em Cascavel, mas também em outras cidades do Paraná. E informação da Letícia Garcia, da CBN Cascavel, ao vivo. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas, aos nossos ouvintes. É isso mesmo, o Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Blutti. A ação tem como objetivo apurar a atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de caráter nacional. Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Piraquara, perdão, na região metropolitana de Curitiba. As ordens judiciais são executadas nos municípios de São José dos Pinhais, Cascavel e Londrina. Além das buscas, a justiça determinou o bloqueio de bens, incluindo dinheiro, veículos e imóveis, que totalizam aproximadamente 12 milhões de reais. As investigações apuram, além do crime organizado, os delitos de lavagem de dinheiro, associação e tráfico de drogas. Segundo informações do Ministério Público, os alvos dos mandados estão ligados à liderança responsável pelo gerenciamento das atividades financeiras da facção criminosa, atualmente custodiada em presídio federal. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, por essas informações e informação de um momento, assim como o assunto da participação do Paulo Andrade, da CBN Londrina. Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão para casos de adulteração de motores de veículos em Londrina. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas da CBN. Exatamente isso. A Polícia Civil aqui de Londrina expediu 15 mandados de busca e apreensão para analisar e investigar casos de veículos com motores adulterados. Esses motores, esses mandados foram cumpridos na cidade de Londrina, Curitiba, Maringá, Umuarama e São Sebastião da Moreira, região aqui do norte, pioneiro do Paraná. Foram cerca de 60 agentes que estiveram na rua hoje pela manhã, nessa grande operação que busca apreender ali veículos com motores adulterados. O que seria isso? O motorista comprava o veículo, comprava o motor, na verdade, em um ferro velho da cidade do qual foi feita a operação, e esse motor, ele é trocado e vinha com a nova numeração, a numeração original do carro, uma adulteração de motores. Foi preciso, inclusive, a ajuda de peritos para poder identificar quais seriam esses motores, visto que adulteração é crime. Hoje, cerca de 8 veículos foram apreendidos durante essa operação que foi coordenada aqui da Polícia Civil da cidade de Londrina. Joyce.
Muito obrigada, Paulo Andrade. Bom, a gente aqui por Curitiba traz detalhes da ida do governador Ratinho Júnior ao Rio de Janeiro ainda na tarde de hoje, uma agenda confirmada pelo governo do estado e também pelo governo do Rio de Janeiro. Essa visita é para compor um encontro, uma espécie de comitiva de governadores que devem prestar não só apoio às ações do Rio de Janeiro contra o crime organizado, mas também oferecer suporte a ações de integração entre os estados após aquela mega operação contra tráfico de drogas, contra uma facção criminosa na cidade do Rio de Janeiro, com a morte, então, de mais de 100 pessoas. Lembrando que outras 113 foram presas, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, havia confirmado já ontem mesmo que o Estado colocou as forças de segurança à disposição do Rio.
Ontem o governador pediu para que fizesse contato com o Rio de Janeiro. Nós nos colocamos à disposição, falei com o secretário de Segurança, para tanto de material quanto efetivo das operações especiais, e para o momento disse que não era necessário, mas estamos à disposição.
Ele também falou que o Paraná vem acompanhando a situação desde essa mega operação e também colocando-se mais do que à disposição, também acompanhando a situação como um todo no quesito segurança.
Nós estamos preparados, sim, temos todo o acompanhamento de inteligência. Nós estamos preparados, sim, obviamente que estamos atentos, preocupados com isso, porque foi a situação do ex-diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo que foi executado. Nós tivemos agora, na semana passada, eu estava em São Paulo, estava com um plano, né, contra um promotor de justiça que combate o PCC, né? E ele anda com escolta, eles mesmo assim tinham esse plano.
É isso, inclusive, foi dito pelo secretário depois de ser questionado se o Paraná até mesmo estaria disposto ou teria condição de receber presos que são aficionados, que são são parte de facções criminosas, melhor dizendo, aqui para o Estado, para o sistema do Estado, foi essa a resposta do secretário. Então, inicialmente, este apoio do Paraná e de outros estados não está formalizado, mas tem ainda toda essa reunião que vai acontecer no dia de hoje no Rio de Janeiro. Mais informações a gente conta aqui para você também amanhã, além da repercussão, lógico, pela rede CBN. A gente segue com o CBN Paraná, informação agora ao vivo de Emanuel Fornazari. Na região dos Campos Gerais, um homem foi preso, suspeito de incendiar um pensionato, isso tudo para tentar matar a ex-companheira. Bom dia, Emanuel.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Esse homem tem 34 anos e foi preso suspeito de incendiar um pensionato para tentar matar a ex-namorada de 32 anos. Ela se hospedava no local com o filho bebê de 1 ano e meio, mas não estava na casa no momento do crime. O caso foi ontem, quarta-feira, em Guarapuava, região central do Paraná, que faz parte da área de cobertura aqui da Rádio CBN Ponta Grossa. As informações são da Polícia Militar, responsável por localizar e prender este homem. De acordo com as informações, o pensionato estava vazio no momento em que o homem chegou e, por isso, ninguém se feriu. Segundo a Polícia Militar, ele vinha ameaçando a ex por mensagens e acreditava que ela estava no pensionato no momento em que ateou fogo na casa. Além do incêndio, o autor danificou veículos de mais 2 vítimas, cortando pneus, riscando a lataria e tentando acessar o tanque de combustível. A polícia explica que ele fugiu após o crime, mas durante as buscas, a moto do homem foi encontrada na casa da mãe dele. E ele foi encontrado no local armado com uma faca de 30 centímetros, segundo os policiais. O nome do suspeito não foi revelado por conta aí da lei de abuso de autoridade, né, por parte da polícia, e também para preservar a criança que poderia ser identificada, visto que ele tinha um relacionamento com esta mulher, Joyce.
Obrigada pelas informações, e a gente fecha o giro hoje com a Brena Karamaski, da CBN Maringá. Estamos próximos já da data de finados, no final de semana, dia 2 de novembro, e o túmulo mais visitado do cemitério municipal de Maringá tem a foto furtada, isso tudo às vésperas dessa visitação, que normalmente é bastante grande no final de semana, é essa expectativa, né, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce, é isso mesmo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Esse túmulo mais visitado do cemitério aqui de Maringá é o do Clodimar Pedrosa Lô. Ele foi um menino que foi morto, adolescente, aos 14 anos, acusado injustamente de um crime, foi assassinado sob tortura em 1967 e o túmulo dele, então, foi alvo de furto. Tinha uma foto em cerâmica do Clodimar morto. Era a foto que ficava ali no túmulo dele, foi tirada no dia do sepultamento, no dia do velório, e esse túmulo passou a ser visto como quase um lugar milagroso ali no dia de finados. Tem muitos devotos desse menino que morreu, então, injustamente sob o regime militar, e tem dezenas de placas de agradecimento ali. Então, uma das possibilidades, como as placas de bronze, que são essas de agradecimento, não foram levadas, e normalmente são essas placas que são alvos de furto, há uma possibilidade de algum devoto ter levado essa foto em cerâmica, ou dela ter sido simplesmente vandalizada. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, porém, essa foto, então, desse túmulo, que é, todos os anos, o mais visitado por milhares de pessoas aqui no cemitério de Maringá, essa foto foi levada e foi substituída, depois, com a autorização da família, pelo grupo Maringá Histórica, que é um grupo que preserva a memória aqui em Maringá, e que é liderado pelo historiador Miguel Fernando, que inclusive fez um livro, fez um documentário em vídeo sobre a história do Clodimar, que é colunista aqui da CBN também. Essa foto foi substituída por uma foto dele em vida. Sobre a questão do furto, nós conversamos também com a Prefeitura de Maringá. Hoje o cemitério tem 64 câmeras de vigilância e os furtos continuam acontecendo. Além desse, que pode ter sido um caso de vandalismo, um caso diferente, também é recorrente o furto de placas de bronze, o furto de objetos como crucifixos, por exemplo, ali no cemitério de Maringá. Isso tem acontecido também na nossa região. O secretário de Infraestrutura e Limpeza Urbana, o Wagner Musso, ele disse o seguinte, que a administração monitora o cemitério com essas câmeras de vigilância que foram instaladas esse ano e, mesmo assim, esse furto de placas de metal, de peças de metal, continuam. Imagens mostram a ação de ladrões, que sempre escondem o rosto ali com camisetas. A foto do Clodimar Pedrosa Lô, que foi furtada da lápide, não tem esse crime especificamente aparecendo nessas imagens, mas esse monitoramento por câmeras deve ser reforçado, segundo o secretário, com vigias também circulando pelo cemitério. Essa é a resposta que nós tivemos da prefeitura, Joyce.
Obrigada, Brenda, por nos contar também sobre isso. Grande expectativa também para finados. A gente fala mais sobre este feriado também amanhã aqui no CBN Paraná. Nós conectamos mais uma vez em CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.